Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O objetivo do TCU era verificar a legalidade da concessão de aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. A auditoria foi motivada pela necessidade de avaliar a confiabilidade das informações utilizadas pelo INSS. O total de recursos fiscalizados é de 12 bilhões de reais. O relator do processo no TCU, ministro Benjamin Zimmler, comenta a auditoria.
Mas há um potencial benefício da ordem de 5 milhões e 900 mil reais. Isso é um valor absolutamente expressivo, mas temos que reconhecer que isso é 0,05% dos 12 bilhões. Então, de certa forma, os números já mostram uma evolução na qualidade da gestão dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta incentiva agricultores a preservarem o meio ambiente.
Deputados acreditam que o PNE vai revolucionar o ensino no Brasil.
Eles também cobram ações para melhorar a segurança pública.
Parlamentares têm opiniões divergentes sobre a prática do MMA.
Projeto de lei apresentado por Acelino Popó, do PRB da Bahia, dispõe sobre a regulamentação da prática das artes marciais mistas, popularmente conhecidas como MMA. O deputado quer desmistificar a ideia de que o MMA é uma simples luta de vale-tudo e destacar a importância do esporte como instrumento de inclusão social.
O primeiro ponto dessa regulamentação é o esporte como inclusão social. O MMA, o esporte em modo geral, ele já atrai esse segmento, né? Que é a inclusão. Só que esse é um esporte, é um evento que mais cresce no mundo, que as pessoas acham que é uma luta, e não um esporte. As pessoas só vê o lado agressivo do esporte, não o lado da inclusão social. E aí veio a ideia realmente de regulamentar como esporte, para que isso seja regulamentado como esporte, não como luta, e não como show, e não como vale tudo, como as pessoas pensam. E as siglas dessa luta se chama MMA, que é mistura de artes marciais.
Acelino Popó informou que o projeto tramita na Câmara, apensado a outra proposta que também visa regulamentar o exercício da atividade profissional vinculada a lutas e às artes marciais.
Já outra proposta em tramitação na Câmara proíbe a transmissão do MMA na televisão. Autor da iniciativa, José Mentor, do PT de São Paulo, argumenta que a luta pode incentivar a violência entre crianças e jovens.
E ela só faz, repito, a propaganda da violência, uma coisa que atinge as crianças, a juventude. Tem vários casos no Brasil, e casos concretos de irmãos lutando MMA, que um dos meninos morreu de 7 anos de idade. Lutas no banheiro das escolas, o MMA, e ele, em vez de chamar UFC, chama UFB, o B de banheiro, luta de banheiro, no intervalo, coisa bárbara. E, enfim, faz a propaganda de uma coisa muito nociva à juventude. Já tem tanta violência no mundo e ainda tem isso.
José Mentor acrescentou ainda que as lutas entre pessoas deveriam ser proibidas no Brasil, assim como as rinhas de animais. Para o deputado, agressões e golpes que ferem a integridade física de qualquer ser humano não devem ser divulgados nos meios de comunicação de massa.
Economia.
O Congresso promulgou recentemente a emenda constitucional que permite aos servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima fazer parte dos quadros da União.
Sebastião Bala Rocha, do SD, entende que essa é uma grande conquista para os cerca de 8 mil funcionários que vão ser beneficiados com a nova emenda.
Tranquiliza a vida de milhares de servidores que têm o direito de pertencer à União, mas esse direito não tinha sido reconhecido. São servidores que trabalhavam para a União no período de ex-território e que, por força agora da emenda constitucional, esses servidores que estavam fora dos quadros do governo federal, os que ingressaram no Estado até outubro de 93, vão poder agora integrar o quadro da União.
Sebastião Bala Rocha também comemorou a aprovação do projeto que prorroga os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073 e estende a validade de áreas de livre comércio na região norte por mais 50 anos.
E com muita luta, nós conseguimos aprovar a prorrogação da nossa área de livre comércio até 2050. Ela gera emprego, ela gera renda, ela gera oportunidade para as pessoas.
O Ministério do Trabalho estuda criar um conselho específico para atender os técnicos agrícolas e industriais que hoje integram o sistema CONFEA-CREA, que é o Conselho dos Engenheiros e Agrônomos.
Além de assegurar mais liberdade profissional para cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, argumentou que o Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas visa garantir melhores condições de trabalho e aperfeiçoar a educação tecnológica.
O Conselho dos Técnicos Agrícolas e Industriais é justo e necessário, pois possibilita que os técnicos, que já somam mais de 45% dos profissionais do sistema CONFEA-CREA, tem o seu próprio conselho de fiscalização profissional e possibilita que os engenheiros e engenheiros agrônomos tenham finalmente um conselho profissional da engenharia, colocando fim a esse modelo ultrapassado de ter várias profissões em uma mesma entidade. Então, para nós, a criação do Conselho dos Técnicos Agrícolas e Industriais é fundamental para o desenvolvimento do nosso país.
Segundo Giovanni Cherini, atualmente os técnicos agrícolas e industriais são obrigados a ter o registro no CONFEA e, por isso, não possuem assento nos colegiados de forma proporcional, a exemplo das demais categorias profissionais que compõem o sistema.
Transportes.
70% das mercadorias brasileiras são transportadas por caminhões. No entanto, Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, avalia que a lei do caminhoneiro, aprovada há 3 anos pelo Congresso, engessou o trabalho da categoria.
O parlamentar defendeu proposta que já foi aprovada no Senado com alterações e, por isso, volta à Câmara para nova rodada de debates. Ele explicou quais são as principais mudanças previstas.
Vou manter no destaque a isenção do pedágio de cobrança de eixo suspenso, vou manter no artigo 18 a não cobrança de reboques, semi-reboques, e vou no artigo 19 limitar o preço dos pedágios estaduais e municipais ao preço dos pedágios federais. Nós precisamos fazer com que os caminhoneiros do Brasil possam ter um resultado econômico melhor da sua atividade. Nós só podemos fazer isso propiciando a eles um trabalho até 10 horas por dia e até mais 2 horas de hora extras, e com um acordo com os sindicatos, mais 2 horas.
Nelson Marqueselli complementou que está incluindo ainda no projeto a obrigatoriedade da realização de exame médico e toxicológico para coibir o uso de drogas ou arrebites por parte dos caminhoneiros, no sentido de dar mais segurança à categoria.
Até o início da década de 1980, o Brasil era considerado um dos maiores produtores de navio do mundo. Com a crise financeira que atingiu vários países na época, a indústria naval brasileira entrou em colapso, chegando a ter cerca de 3 mil funcionários.
No entanto, Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou que nos últimos 10 anos, a indústria naval vem se recuperando significativamente. O parlamentar destacou a importância do setor para a economia do país.
Hoje, com investimentos ancorados principalmente na Petrobras, a indústria naval brasileira tem 78 mil trabalhadores e futuramente deverá chegar a 100 mil trabalhadores atuando diretamente nessa função. É importante dizer que essa é uma indústria fundamental para o desenvolvimento da indústria do petróleo do Brasil, né, para que o Brasil efetivamente tenha uma frota de navios, né, voltados à área de petróleo, né, construídos aqui em nosso país e que gerem emprego para o trabalhador brasileiro.
Edson Santos acredita ainda que no futuro próximo o Brasil vai ter a capacidade de ter uma indústria naval oferecendo equipamentos de navegação de longo curso e para navegação de cabotagem.
Desenvolvimento regional.
Os deputados analisam proposta de emenda à Constituição que define o conceito de população diretamente interessada para os casos de desmembramentos, visando a criação de estados. Autor da iniciativa, Giovanni Queiroz, do PDT paraense, entende que a consulta deve ser feita apenas àqueles que residem na área a ser emancipada.
Ele defendeu a reorganização geopolítica para impulsionar o desenvolvimento regional.
A França, por exemplo, tem 545 mil quilômetros quadrados. Tem 27 estados. O Brasil tem 26 estados, com a dimensão 12 vezes maior que a França. Então, eu entendo que é o momento de revermos a nossa organização geopolítica e criar estados na Amazônia, particularmente no Pará, como o estado do Carajás, o estado do Tapajós, é uma necessidade, é bom para o Pará e muito melhor para o Brasil. É importante que isso ocorra.
Giovanni Queiroz acredita que, com novos estados, o poder público poderá dar mais atenção e oferecer serviços de melhor qualidade à população que reside em áreas hoje isoladas e esquecidas.
O Poder Executivo declarou que mais de 25% do valor das emendas parlamentares individuais apresentam algum impedimento técnico. Zoinho do PR Fluminense reclamou do bloqueio, argumentando que a falta de repasse de recursos impede a realização de obras importantes para a população brasileira.
Poderiam deixar de se transformar em obras sugeridas por deputados e senadores, o que corresponde a 1 bilhão e 650 milhões. Esses dados são alarmantes. Com certeza fará com que os parlamentares acompanhem com mais atenção a maneira como as cidades estão trabalhando para que os repasses sejam feitos pelo governo federal.
Zoinho também alertou os prefeitos para estarem atentos ao prazo de apresentação dos documentos necessários para o repasse dos recursos. Na avaliação do deputado, é inadmissível que um município deixe de receber benefícios por irresponsabilidade dos gestores.
Meio ambiente.
A Câmara está analisando o projeto que determina incentivos fiscais para pequenos produtores e agricultores familiares que desenvolverem técnicas de preservação ambiental.
A repórter Carla Alessandra traz mais informações sobre a iniciativa.
Entre as ações ambientais previstas pelo projeto estão o plantio em nível, técnica agrícola que previne erosão em terrenos muito inclinados, o plantio consorciado de duas ou mais variedades ou a rotação de culturas, a adubação química e orgânica e a proteção e recuperação de nascentes. A proposta já foi aprovada nas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente. O relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, destacou que, da mesma forma que há punição para os excessos, aqueles que preservam devem receber incentivos.
O agricultor familiar, o pequeno produtor, ele mora onde ele produz, onde ele trabalha, né? Onde ele produz através da agricultura familiar. Então, ele ajuda também a preservar o meio ambiente. Portanto, o incentivo fiscal é no sentido de estimular que o agricultor continue morando lá na roça, continue produzindo, preservando o meio ambiente.
O texto determina que, para receber o benefício, o produtor familiar deverá apresentar o certificado de cadastro de imóvel rural do INCRA ou o contrato de parceria rural devidamente registrado em cartório. O projeto que cria incentivos fiscais para pequenos produtores que adotarem técnicas ambientalmente sustentáveis ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Pesquisa contratada pela Confederação Nacional da Indústria revela que a saúde é o pior serviço público para 61% dos brasileiros. Na avaliação de Colbert Martins, do PMDB baiano, a avaliação negativa é resultado da má administração dos recursos por parte do governo federal.
A história de dizer que está faltando dinheiro, e é mentira. A Fonte Nova, em Salvador, R$1 bilhão o governo da Bahia gastou naquilo. O Banco do Brasil agora, a Caixa Econômica, compraram R$9 milhões de ingresso para a Copa. Quer dizer, dinheiro tem, não falta dinheiro. O que falta agora é ter vergonha na cara e se aplicar recurso aonde se mais precisa.
Colbert Martins ressaltou que em alguns hospitais faltam equipamentos fundamentais para todos os tipos de tratamento médico. O deputado também criticou a demora das filas de transplantes e de cirurgias nos hospitais públicos.
Educação.
No final de junho, o Palácio do Planalto sancionou o Plano Nacional de Educação. Defensor da proposta, Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, explicou que o PNE estabelece 20 metas e diretrizes que orientam a política educacional nos próximos 10 anos.
E ele estabelece que amplia o PIB de 5,3%, que é hoje, para 10%, garante a escola em tempo integral, garante que todas as crianças até 8 anos sejam alfabetizadas no Brasil, garante que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na educação infantil, que pelo menos 50% de 0 a 3 anos esteja também na educação infantil, garante um plano de carreira, cargo e salário para os profissionais da educação. Com isso, nós vamos ter uma carreira garantida para todos os municípios e todos os estados e, dessa maneira, melhorando a remuneração dos profissionais da educação.
Ságuas Moraes acrescentou que o novo plano amplia a entrada de jovens no ensino superior e técnico, beneficiando, assim, a qualificação profissional e o ingresso dos jovens no mercado de trabalho.
Na opinião de Osmar Serralho, do PMDB paranaense, o Plano Nacional de Educação vai impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e o progresso do Brasil.
Segundo Osmar Serralho, o maior benefício do novo plano é o direcionamento de 10% do PIB para a educação pública.
Além disso, o parlamentar também acredita que o PNE vai melhorar significativamente a qualidade do ensino no Brasil.
Também não adianta dizer que nós temos tantos milhões de estudantes quando nós temos deficiência na qualidade do ensino. O ensino fundamental hoje, ele não praticamente mal faz alfabetizar. E o segundo grau leva para a universidade pessoas que efetivamente não estariam preparadas para. Nós temos que melhorar a qualidade do nosso ensino. E através do Plano Nacional, esse é o sonho que a gente efetivamente imagina que vai alcançar.
Desde 2011, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência Viver Sem Limites desenvolve ações em prol do segmento.
Como relator da subcomissão especial criada para monitorar o programa na Câmara, Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, diz que o objetivo é saber se as metas foram alcançadas e se os investimentos cumpridos.
E nós, da Comissão de Seguridade Social e Família, criamos uma subcomissão onde nós vamos fazer uma avaliação se de fato essas metas foram alcançadas. Se foram alcançadas, qual foi o investimento orçamentário previsto que, de fato, foi executado e qual foi o âmbito, ou seja, todo o Brasil se beneficiou com essa política, nós tivemos uma abrangência que alcançasse todo o território nacional, como foi proposto pelo Viver Sem Limites.
Para o deputado, é importante avaliar se o controle social desse programa feito pelos conselhos em cada estado obteve êxito. Segundo Eduardo Barbosa, algumas metas, como a inclusão das pessoas com deficiência dentro do Pronatec, não foram alcançadas.
Apesar de o Estado brasileiro ser laico, o pastor Eurico, do PSB pernambucano, considera que o papel das entidades religiosas é de fundamental importância para o país. Na opinião do deputado, o respeito entre as diferentes crenças é essencial para a democracia.
Cada ser humano, cada pessoa, cada brasileiro tem o seu direito, o direito de professar uma fé, e na verdade não se pode impor para os evangélicos costumes que outros têm e gostaria que nós o fizéssemos. Então, esta questão, ela é uma questão que se discute muito, mas se esquece o outro lado, o lado positivo do que os evangélicos, os religiosos realizam neste país. Olha, o Brasil, ele conta muito em resultados positivos das ações dos evangélicos neste Brasil, principalmente junto às pessoas.
Pastor Eurico cita como exemplo o caso dos haitianos transferidos do Acre para São Paulo, que, de acordo com o parlamentar, contam com a ajuda não só espiritual dos evangélicos.
Segurança Pública.
Recente pesquisa revelou que o Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Paulderney Avelino, do DEM, do Amazonas, considera os índices inaceitáveis.
Nesses últimos 12 anos, são cerca de 600 mil assassinatos no Brasil, homicídios. Isso é monstruoso. Nós temos, cada ano, em torno de 50 mil assassinatos. No ano passado, foram 56 mil assassinatos. Isso é uma taxa que leva o Brasil para uma das piores marcas de todo o mundo.
Paulderney Avelino acredita que a integração entre as polícias federal, militar e civil é fundamental para combater a criminalidade. Ele entende que a comunicação entre as instituições dificulta a ação do crime organizado, o tráfico de armas e drogas e aperfeiçoa a fiscalização nas fronteiras do país.
O Brasil é hoje a 7ª economia do mundo, mas não ocupa o mesmo lugar como potência por causa dos problemas sociais e militares. Na visão de Hugo Napoleão, do PSD do Piauí, falta equipar as Forças Armadas para que se tornem eficientes na proteção de um país com o tamanho do Brasil.
Ele defende a realização de acordos com outros países em que esteja prevista a transferência de tecnologia.
Eu devo dizer que trata-se de extrema importância a transferência de tecnologia. Foi citado aqui o caso dos aviões da Saab, dos aviões suecos, opção feita pelo Brasil. Por quê? Porque vai se transferir tecnologia para o Brasil fabricar esses aviões também. Nós que já temos em matéria de aviação um grande exemplo, que é a Embraer, vamos ter agora também para aviões do tipo militar. Temos já um exemplo com a Itália, do AMX, foi uma experiência altamente bem sucedida, e queremos continuar nessa linha.
Segundo Hugo Napoleão, os técnicos, assim como os militares brasileiros, têm acompanhado os esforços de transferência de tecnologia, o que é fundamental para o Brasil.
Investimentos na inteligência policial, além da criação de um sistema único de segurança pública, são defendidos por Vanderlei Sirac, do PT Paulista, como forma de diminuir os casos de violência no Brasil. Ele propõe ainda a criação de uma Força Nacional de Segurança Pública.
Eu estou propondo aqui, por exemplo, a criação da Força Nacional de Segurança Pública, que é muito importante para o país, né, para ajudar os estados, no caso de greve de polícias, no caso de motins, no caso quando de crise na área da segurança dos estados, poderia ter a participação da Força Nacional de Segurança Pública, desde que convocada, desde que pedido pelos governadores dos estados.
Segundo Vanderlei Sirac, temas como a legalização dos jogos e das drogas no Brasil precisam ser repensados. O deputado destacou também a proposta apresentada por ele sobre a prevenção ao roubo e furto de veículos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves.
Produção e equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Edição Luciana Vieira.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Uma ótima noite a você. Eu sou José Carlos Andrade. Um excelente fim de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.